Roberta se condenaram no dia 26 de abril de 2021. Boa noite, senhores vereadores, nossos funcionários da casa, sempre presentes, sempre prontos para qualquer atendimento, e agradecendo a Deus a rica chuva que nos chegou nesse fim de semana. A seca estava danada, mas Deus nos mandou um pouco de chuva, temos só que agradecer. De imediato, passo a palavra ao secretário para que faça a leitura do resumo da ata anterior.
Resumo da ata 010/2021. Aos 19 dias do mês de abril do ano de 2021, às 18 horas, no plenário da Casa Legislativa, realizou-se a 10ª sessão ordinária da 1ª sessão legislativa da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Barão de Triunfo. Estavam presentes na ocasião a presidente Lorena Garcia Pagini e os vereadores, havendo quórum, a presidente Lorena, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Ata 09/21, previamente recebida pelos edis, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade, após passou a leitura das correspondências, recebidas e expedidas. No período do grande expediente, os vereadores previamente fixos foram convidados a fazer uso da palavra, usar a tribuna os vereadores Marcos Matheus, Rodrigo Alves e Fábio, em comunicações usar a tribuna os vereadores Leandro e Martins. Seguida passou a hora do dia, quando foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade as seguintes proposições. Indicação número 038 dos vereadores Martins, Leandro, Jair e Matheus Alves. Indicação 039 do vereador Rodrigo. Indicação 040 do vereador Rodrigo. Indicação 041 do vereador Matheus. Indicação 042 do vereador Marcos. Indicação 043 do vereador Fábio. Pedido de providência 047 do vereador Alves. Pedido de providência 048 dos vereadores Leandro e Martins. Pedido de providência número 049 do vereador Fábio. Pedido de informação número 016 do vereador Matheus. Pedido de informação 017 do vereador Leandro. Após passou os espaços dos líderes bancários, usaram a palavra os vereadores Leandro, líder do PSB, Marcelo, líder do PL, Marcos, líder do MDB, Matheus, líder do PT, Jair, líder do PDT. Nada mais a vinda tratar de termo encerrado, termo sessão.
Coloca a votação. Vereadores favoráveis, mantenham-se sentados, contrários, levantes. Aprovado por unanimidade. Leitura das correspondências recebidas.
Ofício número 099. Pelo presente, vi Vossa Senhoria, resposta a mim solicitada no ofício 07 desta Casa Legislativa. Indicação 018, resposta. Será estudada a possibilidade. Indicação 019, resposta. Será feito estudo de local apropriado e posteriormente providenciado o projeto para execução de tal solicitação. Pedido de providência 021. Resposta. Será feita análise técnica para estudo de possíveis melhorias em adequação e dar mais segurança em trânsito no local da ponte. Pedido de providência 022. Resposta. Será providenciado. Pedido de providência 023. Resposta. Será providenciado. Pedido de providência 024. Resposta. Será executado em momento de disponibilidade de serviço pela Secretaria de Obras. Pedido de informação 08. Resposta. Foi colocado 15 lixeiros em diversos pontos do município e está sendo providenciada a compra de mais 20 lixeiros para os pontos que não foram contemplados. Pedido de informação 09. Resposta. Pega nesta planilha. Pedido de informação 010. Resposta. Foram entregues a equipe de irrigação conforme o plano de trabalho anexo. Foi encaminhado ao ofício novamente em data de 14 de abril. A Secretaria Estadual de Agricultura pelo fato de ter trocado o gestor municipal da Secretaria da Fazenda. Indicação número 020, resposta. A lei complementar número 173/2020, em plena vigência, impede a criação de cargos, emprego ou função que implique aumento de despesas, o que impossibilita o atendimento da indicação encaminhada. No entanto, tão logo seja removido impedimento legal, e a administração, por certo, analisará, com todo o cuidado, a pertinência da criação dos cargos de engenheiro agrônomo, bem como a alteração na carga horária do profissional médico veterinário. Indicação 021, resposta. O secretário de Saúde já está a par da portaria número 37 de 21 de janeiro. Pedido de providência número 025, resposta. Será providenciado na medida do possível. Pedido de providência 026, resposta. Já está sendo providenciado a compra de classes indicativas para distribuição nos pontos necessários no município. Pedido de providência no 027, resposta, será providenciado. Pedido de providência no 028, resposta, será analisado o referido pedido entre as possibilidades de execução do serviço. Serviço Providência 029. Resposta. Será feito estudo de viabilidade e análise por equipe técnica de engenharia para averiguar a possibilidade de execução da solicitação requerida. Serviço Providência 030. Resposta. Será feito agendamento junto ao proprietário para execução do serviço. Serviço Providência 031. Resposta. Será providenciado. Serviço Providência 032. Resposta. Patrulhamento já foi executado e posteriormente será realizado os demais serviços. Pedido providência 033. Resposta. Já foi encaminhado ao ofício da empresa Cobre Brasil solicitando apoio da mesma para a retirada do pé de platano. Pedido providência 034. Resposta. Será providenciado. Pedido informação 011. Resposta. Segue anexo a portaria do Comitê de Investimento da FAPES e a relação de beneficiários atual. Indicação 022. Resposta. Está sendo feito estudo de viabilidade para a execução de obras junto ao posto de saúde que contemplará a solicitação requerida. Indicação 023, resposta. Será feito levantamento da necessidade e estudo de condições para compra ou locação das mesas. Indicação 024, resposta. Informamos que a isenção da taxa de alvará de funcionamento das entidades sem fins lucrativos, contemplado deve seguir as instruções estabelecidas para a obtenção da referida isenção, devendo a mesma ser requerida até o último dia do exercício anterior ao lançamento da taxa. Indicação 025. Resposta. Será feito levantamento para análise dos termos excedentes que precisam ser renovados. Pedido providência 035. Resposta. Será providenciado na medida possível. Pedido providência 036. Resposta. Será comunicado junto à comissão para estudo a possibilidade da mesma em interesse na extensão da rede neste local. Pedido providência 037. Resposta. Já foi colocado o cascalho em parte e posteriormente será executado os demais serviços. Pedido de informação 012. Resposta. Mais uma vez informamos que nenhum membro do Magistério Público Municipal percebe remuneração inferior àquela estabelecida para o piso nacional do Magistério. A execução de duas servidoras, a exceção de duas servidoras pertencentes ao quadro em extinção, CLC. Em relação à alteração salarial, temos a informação da vedação expressa constante no artigo 8º da Lei Complementar 173/2020. Pedido de informação 03. Resposta. Está em fase final a execução do projeto da Casa de Mel e posteriormente será encaminhada a análise da Caixa de Comércio Federal para averiguação e aprovação do mesmo. Então, após a devida aprovação, será apresentada a licitação da obra.
Leitura das correspondências recebidas.
Ofício número 03/21, encaminhando proposições aprovadas no 19 de abril de 2025.
Leitura do resumo das proposições e projetos encaminhados à mesa.
Indicação 044, vereador Alvício. Indicação 045, vereador Marcos Rodrigo Fábio Alvício Laurene. Indicação 046, vereador Marcos. Indicação 047, vereador Matheus Leandro. Indicação 048, vereador Fábio Rodrigo Marcos Alvício Laurene. Pedido de providência 050, vereador Leandro Martírio Jair. Pedido de providência 051, vereador Fábio. Pedido de providência 052, vereador Laurene. Pedido de formação 018, vereador Jair Leandro Martírio. Pedido de formação 019, vereador Matheus Jair. Pedido de formação 020, vereador Matheus Martírio.
No grande expediente, por 10 minutos, vereador Jair Valente.
Bem, boa noite a todos, bem-vindo a essa casa, aos demais colegas vereadores aí. Hoje tivemos uma visita do assessor deputado. Veio fazer uma visita aqui na nossa cidade. Isso para nós é muito bom. E o Maurício, até esteve conversando com o Maurício lá, e o deputado é o Afonso Mota. Fiquei de lá segunda-feira, hoje, se Deus quiser. Vai mandar um dinheiro para o nosso município, não sei nem o que é. Mas o que vim, vem bem. E também a respeito desse do lixo, pedi aí essa informação. Era 10, 11 horas da noite, estava trabalhando de noite com chuva, coitado do rapaz, cheio na prefeitura, culpados aí. Então pediu uma informação disso aí para saber certinho. E outro pedido que quero fazer também, a Emater. Já é a terceira vez esse ano que corta a energia. O prefeito dá mais uma olhada, um carinho para ver aquilo ali, porque o pessoal não sabe, vem do interior, chega ali, não tem energia, terra de viagem. Isso aí é ruim para nós. Só tomar um pouquinho de cuidado. Outra coisa que eu quero agradecer, o Angulinho sabe isso aí, eu falei, quando está mal feito, serviço tem que criticar, mas está fazendo um trabalho bom, tem que elogiar também. As estradas estão ajeitando, tá? Tem que ajeitar. É, tem passei sábado, estava trabalhando ali no. Aqui na produção. É um serviço que não tem no quatro lá, tem que ter rápido ali mesmo, tá certo? Aqui no Arroz Grande também eu passei, foi sexta-feira. Estão aterrando também, nem aterrando, eles botam caçado. Então, quando é bom, tem que elogiar. Quando está ruim, tem que ficar. E o mais, temos aí, estamos trabalhando e vamos seguir firme aí. E parar de dar coisa do sucesso aqui, né? Todos nós. É isso aí. Boa noite. Obrigado.
Antes
que
a gente por 10 minutos, vereador Marcílio.
Quero cumprimentar os presidentes da casa, os colegas vereadores e os funcionários dessa casa. Pessoal, hoje é um dia muito especial na minha família, por outro de aniversário. Quero parabenizar minha esposa, que está de aniversário hoje. Desejo tudo de bom para ela e muitos anos de vida para ela e que tudo de bom na vida dela. Também quero parabenizar o Alvisto pela passagem do seu aniversário. Muita felicidade, muito convite especial. Eu quero falar também um pouquinho sobre as estradas ali, que o Lagarto falou. Enquanto estão fazendo um bom trabalho, a gente tem que elogiar, isso aí é verdade. Quero parabenizar o secretário por ter atendido um pedido que eu fiz para a Ave Maria Cascalhada e Pau do Beto. Na valzinha ali, Cascalhada, está muito boa a estrada ali, ficou nota 10. Tem que parabenizar eles. E pedi também para que eles retornem lá no Invernada, terminar o patrulhamento que não ficou todo completo lá. Ficou vários pedaços de estrada lá que não foi patrulhado, então, tanto do possível, quando eles puderem retornar lá, a gente está aguardando pela máquina lá. Eu quero falar também um pouquinho hoje sobre a reta da Associação da Invernada dos Abreus, que está deixando o pessoal muito chateado lá na região por a demora para dar a resposta dessa máquina especial. Já faz mais de 60 dias ali, quase 90 dias, parado ali. Essa máquina pode depois, quando voltar a trabalhar, ela pode ter problemas com fome já teve, quando ela veio nova, que foi a mesma polêmica de ficar muito tempo ali segurando, depois do problema na bomba injetora. Com 700 horas de problema na bomba injetora. E aí já tinha mais um ano, não teve garantia. Então, eu peço que o pessoal da prefeitura aí tome a providência, chame ali o pessoal fazer revisão, que segundo que a empresa me passou, foi chamado a empresa ali não para fazer revisão, para fazer um orçamento, para trocar teto, para lama, mangueira e várias coisas ali que não tem necessidade de trocar. Então, só que tem o dinheiro sobrando mesmo para investir nela, porque não tem necessidade. Então, eu peço que se o executivo tome uma providência nessa parte da retroescavadeira ali, para que o pessoal lá tenha o retorno dela ou a resposta para a comunidade tomar essa providência. Tem que ser tomada. Também aí sobre o pedido de informação que eu fiz aí junto com a diretoria ali, com outros colegas vereadores. Deixar bem claro que a gente está fazendo esse pedido de informação, não é para classificar ninguém, não é para pegar no pé de ninguém, é que a população da Aranense merece saber tudo, ficar bem informado e a gente quer passar essas informações para eles. Por isso que a gente fez esse pedido. E todos vão sair lucrando. Se o prefeito levar com mais transparência, se vai ser melhor para ele, vai ser melhor para todos. Mas seria mais transparência. E o mais era isso, não vou me alongar muito, depois eu falo mais no finalzinho ali. E muito obrigado, presidente.
Por 10 minutos, durante o seguinte, vereador Malta.
Boa noite, presidente. Boa noite, demais colegas, pessoas que nos ajudam aqui na Câmara e quem nos assiste pela rede social Facebook. Como discussão, presidente, eu quero primeiro de tudo fazer uma explanação rápida sobre uma indicação que coloco aqui. Coloco mais umas em parceria com a bancada, mas sobre uma que fui procurado hoje por uma servidora pública, a questão do difícil acesso. Serventes municipais das escolas, que não sei exatamente que não quis estar ocupando o executivo lá, mas um pedido eles vão mandar uma resposta. A questão do difícil acesso a serventes. Umas me procuraram que não recebem e acham que todas não recebem, mas isso a gente não tem certeza. Então a gente, para formalizar o documento, a gente pede por aqui a imediata resposta do executivo. A gente vai ver o que tem que ser, qual, o que atitude que se toma. Também queria falar um pouquinho sobre a gente está com uma pauta aqui na cidade há alguns dias, que é os aplicativos de transporte. Sabemos que tem várias empresas nesse sentido, são aplicativos de transporte, aplicativo eletrônico de transporte, e nós estamos temos a questão dos taxistas aqui na cidade também, e eles estão querendo que seja regularizado, nem só os taxistas, mas acho que toda a comunidade de pessoas que querem usar esse aplicativo e quem talvez queira trabalhar nesse sentido, é que seja uma coisa legalizada, né? Então hoje a gente está colocando também na Câmara aqui um pedido de informação, uma indicação na verdade, que seja providenciada a regularização, se já não tem alguma coisa, para as coisas serem transparentes, que nem diz o vereador Martins. Que até hoje a administração está usando de transparência, então que a gente continue dessa forma, né, para deixar a comunidade sabendo o que está acontecendo e para poder usufruir. Claro que eu sei que não, tirando o trabalho dos taxistas, porque eu acho que todo mundo tem direito a trabalhar, meu pai é taxista também, então todo mundo tem o seu lugar ao sol ali, dentro das regras, para não haver problema. A gente vê na cidade grande aí, né, que às vezes dá uns problemas entre taxistas e pessoal dos aplicativos, né? Isso é complicado, não pode acontecer. Também, presidente, eu queria falar um pouquinho sobre... A gente vem há mais tempo aqui na Câmara, de outras gestões já, e o prefeito no começo desse mandato, finalzinho do mandato passado, no começo desse atual, ele falou sobre urbanização da nossa cidade. Não acho que não convém colocar indicação, mas é... Eu queria deixar aqui um pedido de atenção. Sei que tem várias coisas para o prefeito analisar, com dados seguidos com ele no gabinete, sei que é bem complicado, muitas mudanças no executivo e as pessoas ainda estão se adequando aos seus setores, mas acho que isso é uma coisa muito importante. Por que eu digo isso? Digo isso porque a gente vê muitas vezes dificuldade de estacionamento na nossa cidade. Parece que não pode, Barão Cruz tem dificuldade de estacionamento. E temos a rua principal aqui, a rua de baixo. Então acho que se fizesse um estudo de urbanização e trânsito, a gente poderia evitar esses problemas. Dito isso, digo também que a gente tem um projeto já feito de estacionamento ao entorno da praça. Até estava com uma indicação nessa casa hoje sobre isso, sobre como está, se esse projeto está pronto, o que falta para começar, mas aí como nós temos o limite estourado de indicações, eu achei que semana que vem, mas já está reservadinho ali e vamos trabalhar sobre isso. A gente sabe que tem um projeto para fazer todo o torno da praça, como temos em frente o antigo Hotel Baronense, como temos possibilidades aqui do lado do posto de saúde, tanto na rua da igreja. Eu acredito que isso já seria um começo de urbanização, porque a nossa praça é grande, é bonita, todo mundo sabe, e acredito que o estacionamento público na grande parte da praça já ajudaria nessa questão do estacionamento. E inclusive vemos agora muitas vezes caminhões de de carga descendo a rua, alguns têm que parar para alguma coisa nos mercados, então o trânsito afunila. Outra coisa que poderíamos pensar, já dito nessa casa há algum tempo, a questão de ruas de mão única. Por isso que digo que precisaríamos um estudo de pessoas que entendem do setor mesmo. Muitas vezes nós, da cidade, da administração, colocasse uma rua mão única, talvez não prejudicaria uma subida de um caminhão pesado, uma descida. Então, se fosse um estudo realmente de quem conhece o setor, talvez a gente pudesse eliminar essas funções dessas trancadinhas que dá no trânsito. Que graças a Deus a nossa cidade está bem movimentada ultimamente, isso que a gente procura e torce que cada vez movimente mais. Também queria rapidinho para a gente falar, só dois minutinhos, sobre uma reunião que tivemos online no dia 20 do 4 aqui na Câmara. O presidente estava presente, o extensionista Edgar e Elias, da Emater, sobre o assunto mais abordado foi a adesão dos municípios ao SUSAF, que é o Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar e Artesanal de Pequeno Porte. A gente meio que se assusta com o nome, mas isso nada mais é a legalização das pequenas empresas que produzem produtos nessa linha agroindustrial animal, que produzem no nosso município, para poderem vender, como disse na reunião, para poderem vender para fora do município, legalmente. Então, acho que é muito importante, é um projeto embasado numa lei estadual. Então, acho que seria interessante, como conversado com eles aqui, que o município começasse a trabalhar essa situação. Claro que precisamos de alguns profissionais, no caso veterinária, seria apertado para elas 20 horas fazer esse trabalho, com um trabalho bem intenso. Mas eu acho que para as coisas acontecerem, tem que começar. E no momento que começar, a gente pode ajudar também com a Emater, parceria com a Secretaria de Agricultura e tudo mais. E só para terminar, existindo esse SUSAF no município, as agroindústrias aderindo ao SUSAF, abre mais portas ainda de comercialização ao PAA e ao PNAE. Então é sempre uma forma a mais do nosso agricultor, do nosso produtor rural, conseguir colocar o seu produto, visto que estamos em época de crise, de dificuldade, falta da... Muitas pessoas vendiam o seu produto para as escolas, hoje não estão conseguindo colocar por causa da pandemia. Então isso é mais uma forma de tentar e conseguir colocar o produto que é feito aqui no nosso município, que é muita coisa que se fabrica e a gente às vezes nem sabe e muitas vezes nem se consegue divulgar por causa de falta de informações. Obrigado, presidente.
Câncer, presidente, por 10 minutos, vereador Matheus.
Meu boa noite, presidente da casa, para os vereadores, funcionários da casa e comunidade que nos assiste pelas redes sociais. Fico surpreso sempre com a repercussão pelas redes sociais, pessoas nos assistindo e tudo mais. Gostaria de comunicar, parabenizando o colega Alvisto, seu aniversário, que deseja muita saúde, felicidade, Alvisto sempre, sua trajetória. Também, como os colegas falaram, a questão da estrada do Morrinhos ali, eu vi que também foi arrumada. Como eles falaram, que está sendo o que é bom e tem que comentar o que não está, tem que apontar também. Mas o que está bom, a gente tem que comentar. Então, uma colocação que eu queria fazer é a importância das entradas das casas. Eu acho assim que quando for as máquinas para um lado, tem que pegar e fazer parede, fazer todas as entradas das casas. Porque tem gente que mora colado na estrada, tem gente que mora meio quilômetro da estrada. Tem vários locais que estão pedindo a tempo e não estão sendo atendidos nessa parte. Queria comentar que na semana passada a gente deu no município a visita do Marcos Vinícius, que está como deputado estadual. Até ia, como a questão da pandemia, não falei, convidei para ir na Câmara para conversar com os vereadores, até por causa da questão da pandemia mesmo, nem o próprio partido, a gente não fez organização nenhuma para receber ele. Ele veio do passado, a gente mostrou ali que quando a escola JJ, que é uma tendência muito triste, é decepcionante a gente ver a situação da nossa escola. E conversamos a questão das estradas, do acesso asfalto, conversamos a questão também, e como fazer uma visita rápida na Emater, ali, para valorizar a agricultura e ele se inteirar do que está acontecendo na agricultura aqui no nosso município. agradecer a presença dele, bem como a do Beto, que nos acompanhou nesse dia. Vou fazer uma colocação sobre as indicações que fiz. Primeiramente, uma informação sobre a suposta auditoria que estaria sendo realizada na prefeitura. As professoras solicitaram informações a respeito desse corte dos avanços, que eu vou comentar daqui a pouco. E uma mensagem que foi me passada foi informar que iria fazer uma auditoria na prefeitura. E como vereador, como fiscal do município, eu gostaria de estar sabendo mais a fundo sobre essa situação. Também com relação ao transporte escolar, com a minha indicação, juntamente com um colega, para saber a situação dos ônibus, porque foi informado que está sendo tirado o pneu de ônibus para botar na caçamba. Não sei se é verdade, não cheguei a averiguar porque recebi essa informação de tarde, mas enfim, independente se está ocorrendo ou não, eu gostaria de saber a questão de como é que está a manutenção desses ônibus, até porque a gente vê a vontade do governo em voltar às aulas. E quando voltar tem que estar o ônibus funcionando. Também aproveito e faço um pedido de informação sobre o quanto foi gasto no ano passado em manutenção. Eu já vi que os ônibus ficaram parados, né? Não deve ter tido muita manutenção. Do uso, pode ser que eu tenha aproveitado para fazer alguma manutenção que esteja atrasada, mas estamos aí cobrando essas informações. Com relação a essa questão dos professores, no ano passado foi feita uma baita de uma polêmica em torno dessa situação, onde os professores estariam sendo cortados seus avanços, e gerando um desgaste, um baque financeiro muito grande para elas. Tem professor que vai ter R$900 por mês do seu vencimento. Infelizmente, isso é uma coisa que já arrasta desde 2019. Poderia ter sido resolvido lá em 2019, quando apareceu a denúncia, mas infelizmente o executivo não tomou atitude nesse sentido. Não sei se era para ganhar eleição, que não quis mexer. Mas entrou o ano 2020, a coisa estourou e nós estamos nessa lei de controle de gastos com o governo federal e não pode arrumar como poderia ter sido arrumado. Me causa muita tristeza até essa da forma como eu recebi a mensagem, assim, que será de fofocas ou de elas de nossa cidade. Poxa, daí a gente vê a falta de diálogo que existe no nosso município. Através de um boato de viela, as pessoas serem informadas que estão na iminência de perder R$900 do seu salário. Perder em torno de 30% do seu salário. Daí uma pessoa, muitas vezes o professor fez um financiamento, comprometeu 30% do seu salário, vai perder, daí já tem 30% comprometido com o financiamento, se comprar uma casa, comprar um carro, aí vai perder mais 30%. Aí perdeu mais 3% no negócio da Previdência. O que que vai ser como é que vai ser a vida financeira desse professor? Que motivação essa pessoa vai ter para estar trabalhando? Muitas vezes a gente vê as pessoas criticando o professor que trabalha em casa. Eu quero aqui deixar meu testemunho, porque eu sou casado com uma professora. E para quem pensa que o professor está trabalhando menos por estar em casa, eu digo que é bem o contrário. O professor está trabalhando muito mais. Por quê? Essa hora, se está no tempo normal, o professor já está em casa, fazendo seu dia a dia. Eu garanto que se você for na casa de qualquer professor agora, nesse momento, eles estão respondendo aluno em qualquer exato. Porque a gente sabe a dificuldade de sinal no interior do nosso município. Aquele aluno pequeno, que onde mora não pega sinal, tem que esperar o pai ter tempo para levar onde pega o sinal. A minha esposa, sábado de noite, está respondendo a atividade de aluno. E ela vai fazer o quê? Ela optou por ser professora. Está trabalhando ali aquela hora, por paixão, profissão. E tem gente que acha que o professor está fazendo menos. Eu não concordo com isso. Estou aqui deixando meu testemunho e digo. O professor está trabalhando muito mais do que se estivesse indo para a escola. Se estivesse indo para a escola, ele ia ficar uma vez para gasto. E agora está citando uma vez para cada um dentro das explicações. É bem complicado. E, infelizmente, os professores vão ser, ao que me indica, vão ser prejudicados por perder esse valor. Deixo minha indignação com a forma como isso ocorreu. E ano passado dizia que
Se não cortasse, o prefeito ia pagar R$30 por mês, R$30 de multa por mês. E foi rolando, e agora já vai para 6 meses daquilo que aconteceu, e de novo esse assunto. Esse aqui, minha indignação. Ah, alguns vão achar que o professor está ganhando 2 vezes, por estar ganhando no plano de carreira e no regime jurídico único do magistério. Sobre o funcionalismo. Quem dera que todos os setores tivessem plano de carreira. E eu sou concursado. Eu sou graduado em administração, sou pós-graduado, meu cargo é de nível médio, eu ganho a mesma coisa. Queria eu que fosse, tivesse um plano de carreira para geral. Poderia estar ganhando a mais, poderia estar buscando uma formação na área da minha atuação e com isso estar trazendo mais conhecimento, qualificando um profissional para o município. Muitas vezes o que acontece, a pessoa busca uma graduação e acaba procurando outro concurso e vai se perdendo um profissional com uma baita de uma expertise na sua área. Mas agora que eu não tenho, não é por isso que eu vou querer que os outros não tenham. Eu acho que o professor sim tem direito de estar recebendo essas gratificações. Até porque se perder essas gratificações vai ficar muito aquém dos outros municípios. Pesquisem nos outros municípios quanto é que um professor ganha, ver se vai ser diferente. Ver se os nossos aqui, porque essas duas gratificações ganham muito a mais. Não, é a base, é o trabalho base da região. Aí vão perdendo apenas fila, eu digo a motivação que os professores vão ter. Mas esse aqui me é declarado. Se tiver o projeto para cá de novo, meu voto é contrário. Já deixa adiantado aqui. Se for para o prefeito jogar para cá de novo, o meu voto é contrário. Pode falar o que for, mas o meu voto é contrário. E digo que o professor pode encontrar comigo sempre. Também com a questão dos professores, veio a resposta aí, a questão do piso, dizendo que estão pagando piso. Mas o professor me fala que está faltando 3,5%. Vou seguir correndo atrás das informações. Com relação ali a retro, até vi que os colegas colocaram uma indicação nesse sentido, parecido com o parceiro, acho que se puder repassar para as associações trabalham muito bem, mas me deixou muito triste semana passada, eu estava aqui na praça, chegou uma pessoa, um rapaz, um jovem, pediu uma fila de retro, e a pessoa da agricultura não tinha retro, não é culpa do pessoal da agricultura que estava atendendo ali, mas se não tinha reto, e eu sabendo que está com a reto lá na funda do pátio da obras lá. Um jovem pedindo um serviço de reto. Eu penso assim, tão difícil que é o jovem pedindo a lavoura. Quantos jovens estão vendo largar a lavoura? E daí o cara vem pedir um serviço de reto, arrumar uma lavoura, abrir a lavoura, tirar topo, aí não tem a reto, mas enquanto tem uma reto parada ali. Por que motivo tem essa reto parada? Eu não consigo entender, nunca ninguém vai conseguir me convencer disso aí. Que tem um motivo mínimo aceitável para aquela reta ali, só para concluir, presidente. O mínimo aceitável para aquela reta ali. Não, ninguém consegue me convencer disso aí. Quando eu estou errado, eu admito, mas ninguém consegue me convencer. Deixa aqui meu lamento por isso, ver um jovem podendo estar investindo na sua propriedade e não ter atendido porque tem a reta parada ali. Desculpe se eu prolongar, uma boa noite a todos.
Comunicações por 5 minutos. Gostaria que os vereadores cumprissem o tempo, Matheus. Não precisa a gente estar pedindo aqui, mas eu não gostaria de se alongar. São 10 minutos e não tem muito tempo para falar. Por 5 minutos, o vereador Rodrigo.
Cumprimento a presidente, demais colegas vereadores, funcionários da casa, todos que aqui nos assistem. Hoje é mais só para parabenizar o vereador mais votado do Barão, nosso amigo Alvis, pela passagem de aniversário. Deus te dê muita saúde e para te seguir trabalhando pelo nosso município. E que continue esse cara parceiro do município do jeito que tu é. Também não poderia deixar de falar aqui do assessor Mauricinho. Um grande amigo, foi vereador junto comigo em outro mandato, parceiro do município, seguido, estava aqui quando era vereador, nas reuniões da CEGED. O vereador Lagarto, acho que hoje pôde ver, a gente tem bastante amizade aí. É, Um cara que sempre quando tinha algum problema, se ele pudesse resolver, a gente ligava, pedia um apoio para ele. Ele também, ele era policial civil, não sei se ele está afastado, está aposentado, não sei, mas ele era. Acredito que alguém está assistindo esse ainda, está aposentado, sei lá. Aposentado. É, um grande parceirão que sempre ajudou nós em algumas buscas que tivemos através da CVEL, ele sempre apoiava o nosso município. Sempre muito parceiro, já vinha com a amizade do meu pai também, quando foi vereador, ele também já era vereador. Acho que daí depois ele parou de concorrer, não é que ele não se elegeu mais, ele parou de concorrer até onde eu sei. E hoje está trabalhando de assessor. Tenho certeza, Lagarto, que se pegar a parceria dele, pelo tanto que eu conheço ele, com certeza ele vai fazer o que pode para ajudar o nosso município. Então deixar um abraço, que ele está no município hoje, me fechei com ele lá na prefeitura, ele, o vereador Lagarto lá. Deixar só meus parabéns por ele estar lembrando o nosso município aí, representando o TDT. Muito obrigado.
Comunicações por 5 minutos, vereador Augusto.
Quero cumprimentar o presidente dessa casa, os colegas vereadores, os funcionários dessa casa com boa noite e os ouvintes que nos assistem pela minha Facebook. Quero agradecer ao povo baronense, os amigos, colegas, por várias mensagens e parabenizando meu aniversário, foi na quarta-feira. Caso a entenderia, não pude convidar os colegas para comer um churrasco lá em casa, que não pudemos fazer aglomeração até nisso, até vocês que economizei um propina. Mas não pude nem convidar para tomar um chopezinho nem comer uma carne assada, mas gostaria de poder, mas vamos ter muito para frente, se Deus quiser. E quero agradecer a administração por ter trabalhado aí nos morrinhos aí na nossa região aí. Hoje estão entrando, começaram entrando pelo dos Abreu, que estavam um pouco preocupados com a nossa região ali, com a minha região. Umas partes bem complicadas, as pessoas cobrando e com razão, mas a gente está aqui trabalhando e a gente sabe da situação que a administração vem enfrentando por causa dessa epidemia desse coronavírus aí. Então, por isso, eu quero dizer ao povo do Senhor dos Abreu que eu estou atento às necessidades do nosso povo, da nossa região, de todo o município, que eu não cobrei antes mais da administração que patrolasse as nossas estradas, porque eu sabia que em outros pontos estava em maior necessidade que a nossa. Mas, na medida do possível, fiz as cobranças e a marcha hoje começou a fazer a nossa região. E eu trabalho dessa maneira, eu olho para ver o que é mais necessário, eu vim aqui pedir e ir lá pedir para o prefeito também. E, graças a Deus, sempre tenho um bom diálogo com o prefeito, os colegas vereadores também têm tido, graças a Deus, com todos. Não tenho diferença com nenhum dos nossos vereadores aqui, me dou bem com todos. E hoje estou botando um projeto aí na Câmara para que a nossa administração aí, junto com a Secretaria da Saúde, muitas pessoas já me falaram isso aí, faz tempo que eu venho pensando, até na época eu era como candidato, mas eu não cheguei a tocar nesses assuntos nas casas, como campanha, que tem coisa que a gente tem que deixar para a hora que está aqui, se puder fazer, fazer. Que é fazer uma planilha no posto de saúde, com o secretário aí, para disponibilizar uma van ou um micro-ônibus, uma vez por mês, ou de dois em dois meses, para deslocar a assessora aqui do Barão para Porto Alegre para doar sangue. Porque é uma coisa que eu acho muito importante, sangue é vida. E uma coisa que vai beneficiar o povo. Tem pessoas que já me falaram muitas vezes, eu não vou porque não tem jeito de ir. E se nós fizer isso aí, vai ajudar muito o povo, muitas pessoas. Eu vejo eles pedindo doador de sangue, da secretaria está em falta de doador de sangue. Os estoques estão bem pouco. Eu mesmo tive problema na minha família, com a cugina, minha cunhada, tivemos conseguido a dor de sangue, a coisa estava complicada. Uns não querem ir para uma situação, outros para o outro, cada centenaria. Mas eu creio que passando a centenaria, isso fica muito fácil de fazer uma planilha, um controle aí,
a Secretaria da Saúde se fazer e botar nas redes sociais aí, que aí o povo vem, se inscreve e marca o dia que quer ir doar sangue, bota no sábado, porque aí não mexe no transporte. No sábado eu acho que é de bom tamanho. Se tem 10 pessoas para ir no sábado, bota aquelas 10 pessoas numa van, vai, marca ali. Fica uma coisa muito boa e vai beneficiar muito. Até de muitas vezes um parente da gente, né? Aconteceu comigo, já aconteceu com outros parentes meus, com várias pessoas, até eu já fui doar sangue mais que uma vez. E ter lá o sangue disponível para essas pessoas. Isso é uma coisa que eu acho muito importante para o nosso município. E é isso aí. Eu agradeço a todos e boa noite a todos.
Comunicações por 5 minutos, vereador Fábio.
Cumprimentar minha presidente, os colegas vereadores, o pessoal da casa, o pessoal que nos assiste nas redes sociais aí, cobrando boa noite a todos. Queria primeiramente parabenizar meu colega Augusto aí pela passagem de aniversário também. Queria novamente agradecer ao secretário de obras aí, toda a atenção que ele está dando ao nosso município aí. Ontem mesmo, eu tive em contato com ele ontem, que era domingo. A esposa dele me passou que ele estava recebendo gente na casa dele, para fazer pedidos na casa dele, ele estava atendendo. Logo depois ele já entrou em contato comigo. Então, queria agradecer ele a toda a atenção que ele está dando aí, para quem está tendo aí. E atendeu todas as vezes aí que eu falei para ele. Queria agradecer novamente meu amigo Lodinho, que hoje esteve me visitando ali, para confirmar 100% a emenda do nosso deputado Alceu Moreira aí, que veio para me informar que a emenda está 100% garantida, que logo, logo já está no nosso município aí, a qual já destinamos aí com meus colegas de bancada aí, onde vai ser destinado esse valor de R$200 mil. Falar a respeito do pedido de indicação hoje, fiz um pedido que a prefeitura estude um acesso a uma casa do morador que a gente tem na cidade, no centro aí, que essa pessoa, o acesso da casa é muito complicado, ele não consegue entrar na casa dele, caminhão, veículos grandes, até carros, dependendo do carro, é difícil o acesso à casa dele. Então, a prefeitura estude um acesso, porque até se comentando com ele, ele me comentou que pelo mais estavam fazendo uma obra na casa dele, e esse material tiveram que ser largado lá na estrada geral. Ele teve que carregar todo o material para dentro da casa dele lá, e rebote de trator, porque ele não tem acesso à casa dele para caminhões. Então, deixo meu pedido aí, que possa ser estudado essa abertura de uma entrada para a casa dele ali, que é o Paulo Vaz da Silva, que é o Paulinho, que todo mundo conhece. Falando de um outro pedido de indicação que eu fiz com meus colegas também, eu fiz um pedido a respeito de a prefeitura fazer uma cedência de 2 retas de cavadeiras que fiquem localizadas, como nosso município é um município muito grande, extensão, e tem umas zonas que são muito longe daqui. Eu faço esse pedido para ser estudada a possibilidade de deixar uma reta escavadeira abrangendo o local de Pacheco, Gramal e Serra dos Cabritos. E outra reta que fique fazendo serviço somente nessas localidades, que é Serra de Abreu, Invernada, Passo Grande e Morrinho. Essas retas fiquem de posse da prefeitura, trabalhando somente nesses locais, porque é uma região muito longe. Então, às vezes, quando um morador decide um serviço para reto, tem que ser deslocado daqui até lá. Então, fica muito inviável isso aí. Já faz sentido que a reta fique lá somente nessas regiões, abrangendo o serviço. Entradas de casas, bueiros, plenados, poços de água. Se fosse feito o pedido à Secretaria da Agricultura, contando que se for esse serviço feito através da prefeitura, o valor da reta sai mais barato se essa reta estivesse cedida para alguma associação. Então, se essa reta estiver lá, que elas permaneçam lá em algum local de trabalho, e daí todo dia se disponibiliza um funcionário para sair daqui até lá e pega essa reta e faz esse trabalho somente nessas regiões. Então seria duas retas, uma para Brasil, Pacheco, Gramado e Porto Cabrito, e outra Cerro de Abreu, Invernada, Passo Grande e Morro Negro. Mais além, muito obrigado, presidente.
Pois bem, a gente agradece, também estamos as redes sociais nos ouvindo, é muito bom isso. Semana até pessoas me ligaram, dizendo que estão assistindo as sessões da Câmara. Eu acho que faz parte do nosso trabalho ir até o interior do município. Às vezes a internet não ajuda muito, mas as pessoas conseguem nos assistir. Isso acho que devemos dar devido respeito a eles e, o nosso, e mostrar o trabalho que a gente se dedica pelo município. Ah, gostaria de dizer que ainda nos encontramos em Bandeira Preta, né, os vereadores ainda em distanciamento, ocupando os assentos do cenário. Por isso que às vezes as pessoas não escutam o que os vereadores estão falando, mas é justamente por isso que estamos, né, zero casos positivos. Isso para nós é um orgulho, até o município estar tão bem cuidado, né? E devemos continuar nos cuidando. As aglomerações, meu único receio é que as pessoas enxerguem esse tema, começa a baixar o percentual, né, de casos e acham que já passou o Covid. Não, não passou e nós devemos continuar nos cuidando porque a saúde é a coisa mais importante que temos. E o nosso profissional está contente com isso. Falando isso, hoje estive no posto de saúde conversando com a equipe das vacinas. Como talvez outros já viram, as pessoas já viram, foi postado, que amanhã não seria a segunda dose, né, de vacinas de pessoas acima de 65 anos vacinas. E o município ainda não recebeu as vacinas. O governo federal não repassou, nosso governo estadual não pôde, né, nos repassar a vacina. E é do Instituto Butantan. Como disse a Nádia, não pode trocar a marca da vacina. Tem que ser aquela marca, vai ter que esperar chegar a mesma marca. Então, achei as gurias muito depressivas, né, porque são pessoas que é um trabalho exemplar das gurias para fazerem a vacina, se dedicarem, né, atrás de tudo. E elas estavam bem para baixo, elas estavam bem abatidas. E achei assim que a gente reconhece o trabalho das pessoas, não depende nem delas, nem do município, nem do prefeito. E até tem que vir para nós, do próprio governo. O governo serve, o prefeito tem que comprar vacina, como é que a gente não vem? É que as pessoas não estão escutando no município, vem do governo federal, que vem do estadual para repassar as coordenadorias. Então esse vai ser o motivo de amanhã não haver gratitude, né? Mas ela tem uma perspectiva que uma semana, quanto muito, uma semana e pouco, duas semanas, essas vacinas estariam aí. E também preocupados pediram que comentassem que as vacinas das crianças de 6 meses a 5 anos estão faltando muitas crianças. E as mãezinhas que ainda não trouxeram suas crianças para a vacina, que tragam, né, gente? Não deixe a criança sem vacina. As crianças estão ali prontas e preocupadas. Elas sabem até quantias de mães que não vieram ainda. Então vamos cuidar isso porque é um caso sério. E aqui no posto, a pessoa pode vir que ela vai estar tendo muito cuidado aqui. Ordem do dia, discussão e votação.
Indicação 044. O vereador que escreve depois de abrir o plenário indica existir um espaço que seja estudado a possibilidade através da Secretaria de Saúde colocar uma van uma vez por mês para levar pessoas que queiram doar sangue ao Hemocentro e hospitais de Porto Alegre. Justificativa oral, vereador Alves.
Salve. Está falando na tribuna? Eu acho muito importante isso que eu gostaria de comentar. O ano passado, sim, os outros anos também tinha, né? Esse ano passado não, porque começou a pandemia. tinha uma van que ia também, levava as pessoas. Eu acho que é ótimo o seu pedido, né? Tem tudo o que precisaria da gente, tem a vida, o sangue da vida. Então, sou muito a favor do seu pedido.
Só para deixar registrado, segui vocês no começo do ano e também, favoravelmente contigo, isso é mais um recurso. Só para deixar registrado, a gente fez e estive conversando com o secretário do ano. E a questão agora, quando logo que eu fiz já estava mais forte essa pandemia, então ele achou melhor desse ano amenizar para tentar fazer esse serviço aí. E colocou o negócio da luz, tinha chegado, novo, então seria bem viável. E que nem de serviço, a gente sabe que muitas pessoas precisam. E da noite para o dia tem que achar um jeito para levar, o de carro próprio, tem que dar um jeito. Então sou parceiro seu aí, com certeza, tomara que dê certo.
Nada mais a discutir? Coloca a anotação. Vereador Favorável mantém em contato, contrário levanta-se. Aprovado por unanimidade.
Indicação no 045. O vereador esquece de ser em poder do plenário, indica de turno, cobre em caminho a regulamentação, se ainda não estiver regular, sobre o funcionamento de empresas e aplicativos de transporte no nosso município. Iniciativa oral, vereador Marcos Rodrigues, Fábio Augusto, Laurento. O Marcos já explicou na tribuna lá, também não quis me alongar. Mas essa aí é a situação, a gente está vendo pessoas no nosso município querendo trabalhar. E errado ou certo, não sei, mas estão trabalhando, então o negócio é regulamentar. E se deu espaço para todo mundo. Quanto mais gente trabalhando, com certeza o povo vai ser mais bem atendido. Porque muitas vezes a gente sabe que tem corridos aqui dentro do Centro Barão, que é um ou dois só que fazem, às vezes 3, 4 horas da manhã, para pegar transporte da saúde, porque o valor é muito curtinho, não paga a pena, então está se levantando para fazer corrida. E a gente sabe que isso aí é um ou dois só que fazem. Então, de repente, se aumentar o pessoal para transportar o povo aí, a gente vai ter mais um jeito de comunidade do pessoal.
Tem bastante trabalho de táxi, acho que as pessoas, né, quanto mais tiver, melhor. Eu acho que tem que ser regulamentado. Não sempre teve essa função de estar certo ou não estar certo, vamos tentar regulamentar. A minha parte seria isso. Nada mais a discutir. Coloca em votação. Vereadores favoráveis mantêm os sentados. Contrários levantem-se. Aprovado por unanimidade.
Indicação número 046. O vereador que assistir por poder do plenário indica executivo municipal seja conforme a legislação vigente, observada a possibilidade de pagamento de difícil acesso a serventes e escolas municipais que necessitam de deslocamento para chegar até seu local de trabalho. Iniciativa oral, vereador Marcos.
Está discutido, né? Vou colocar um termo. Nada mais a discutir, coloca em votação. Vereadores favoráveis mantêm sentados, contrários levantem-se. Aprovado por unanimidade.
Indicação no 037. O vereador que escreve o pedido do plenário indica o executivo municipal que, juntamente com a Imater, providencia a vinda de mais um institucionista para atuar no município.
sendo que é de extrema importância esse serviço para o desenvolvimento da agricultura em nosso município. Perspectiva oral, vereador Matheus Viana.
Nada mais a discutir, coloca em votação. Vereadores favoráveis, mantém sentados, contrários, levantem-se. Aprovado por unanimidade.
Indicação número 048. Os vereadores que assistem o livro plenário e dito executivo municipal que seja estudada a possibilidade de disponibilizar duas retroescavadeiras para ficarem em algum local de cada região, uma para prestar serviço para localidades de Indianada dos Abreu, Passo Grande, Morrinhos e Cerro dos Abreu, e outra para prestar serviço nas localidades Vamos Pacheco, Gramal e Cerro dos Abreu. Justificativa, referidas regiões ficam longe da sede do município e tendo uma máquina disponível para a região agilizaria os serviços que fossem solicitados pelos moradores, por exemplo, acesso de residência, tornados e demais serviços. Sugere-se que o pedido de hora máquina fosse solicitado através da Secretaria da Agricultura, onde o valor pago se tornaria mais barato do que o valor pago para as associações. Vereador Fábio Rodrigo Marques Alves e Laurence.
Está em discussão. É uma indicação, né? Que tem a ver com a cultura também. É uma indicação do.
Isso é resumindo, vereador, é que nem de estrada, a prefeitura faz o que quer. Então.
Com
aproveitando, presidente, já para contestar para o. Ajudar o que o Matheus falou, exatamente por isso que a gente colocou o pedido. A gente não quer que a entidade A ou a entidade B tenha lucro, fins lucrativos, e a população pagando. A gente quer que a população pague o menos que puder e que saia o serviço. Por isso que é sem fins lucrativos as associações e o município.
Eu queria ressaltar também que o colega falou ali da máquina produzir mais. Claro, ela pode produzir mais porque ela está com um local circular, a resta da secretaria aqui. Ela trabalha com um tipo, enquanto a outra está produzindo num local só. A da secretaria ela está indo lá para o Pacheco, volta para o Grandão, vai para o Grande, para o Grande. Então,
Mas eu espero que o executivo, né, providencie essas vetas. Nós temos vetas. A única coisa que acontece, um dia estraga um outro, um dia estraga outro. E o nosso pessoal do Gramal e dos Pachecos, Pedro Cabitos, eles não têm oportunidade nenhuma de redonda aqui. Eles não têm a reta lá na sucessão a hora que eles querem. Só tem momento que o executivo for para aquele lado lá, né? E um operador e a reta se deslocar e voltar, não tem. É muita perda de tempo. É por esse motivo a essência dessa indicação. Mas o executivo que estude, eu acho que você tem a sua razão, a gente tem a outra razão, e o pessoal que merece. Tanto faz de qualquer lugar do município, né, vereador? Desde que tenha atendimento. É a ideia. Sempre foi. A distância dele é a ideia de fazer isso, e é necessário isso, o povo precisa, o povo precisa, com certeza. Coloquem, já tem bem discutido, coloquem em votação. Vereador Samurado, mantenha sentado, contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade.
Pedido de providência 050. O vereador Sérgio Codido do Plenário solicita executar no qual seja organizada a reforma de fundo na localidade de Linha Nova em frente à Igreja Luterana. Expectivo oral, vereador Leandro Martírio Gás.
Gracias.
Nada mais a discutir. Coloca em votação. Vereador Savorosa mantém sentado. Contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade.
Insurgente 051. Vereador que assiste o Poder Disciplinar solicita o exercício no qual foi organizado melhorias no acesso à residência do senhor Paulo Vaz da Silva. Justificativa. Não há acesso para veículos grandes, somente veículos pequenos consegue acessar o local. Vereador Fábio.
Está falando em tribuna? Está só discutindo?
Pedro Paulinho? Desejo sorte, vereador. Eu pedi a ficar umas 5, 6 vezes antes de pedir. Se Deus quiser, um dia faz certo.
Já teve visita do secretário de obras, já teve visita do prefeito lá, ele está mesmo um cubículo lá que não tem licitação, eu sei que é. Mas tem ideias ali de continuar aquela rua ali, fazer uma ponte. Se você deu a ideia, que foi. Ou até um arquiteto foi algum. Mas a gente sabe que é necessário, as pessoas precisam. Com certeza. Toda a chuva que vem lava muito o vereador. Nada mais a discutir, coloca em votação. Vereador Savorosa não tem sentado, contrário, levanta em si. Aprovado por unanimidade.
Editor Gênesis, número 052. Vereador que assiste ao poder de plenário, solicita o executivo municipal que seja solicitado a restauração da UBS mesmo barrado, com troca de piso do corredor interno do saguão calçado. No lado do consultório, na entrada do fundo e da lavanderia, bem como que seja realizada a reforma dos banheiros. Iniciativa oral, vereador Laurento.
Acho que todo mundo conhece o nosso posto, meu Barragão, né? E faz tempo, já faz dias, eu vejo aquele piso, tanto do corredor, que é um piso antigo de cimento, escuro, eu queria limpo, limpo, mas nunca. Parece que ele está sempre limpando e não justifica. E tem o saguão e o lado de fora do consultório ali, né? Onde tem a cozinha, as lajotas tudo levantadas, eu acho que está mais que na hora de ganhar um ajuste aí. E os banheiros também, tem que ser reformado porque está tudo muito destruído. Então, por esse motivo, eu coloquei esse pedido e que o executivo, junto com a saúde, né, providencie. Isso era uma coisa para fazer rapidamente, não ficar muito tempo, porque é saúde, né, gente? Quem quiser verificar, pode até lá também. Seria isso. Nada mais a discutir? Coloca em votação. Vereador Savorado mantém sentado, contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade.
Pedido de informação no 18. O vereador que assiste o poder do plenário solicita o executivo municipal que informe a situação do recolhimento do lixo, enviando cópia do contrato em vigor, aditivo, pagamento efetuado, roteiro contratado, responsável pela fiscalização do contrato, assim como seja enviado cópia de todos os contratos já realizados pela municipalidade com a respectiva prestadora de serviço, em exercícios anteriores. Justificativo. Fato ocorrido no último sábado, dia 24, onde o recolhimento do lixo ocorreu no sábado à noite, por volta de 22h23, enquanto a cidade estava sem luz, chovendo forte, os funcionários da empresa sendo submetidos a respectivo trabalho. Vereador Jair, vereador Leandro, vereador Matias.
Está discutindo. Mas é um justo.
Eu sou um cara que duas situações nos meus 8 anos e pouco de vereador muito bati, que era iluminação pública e essa questão do lixo. E era um problema muito grave, o Marcos se lembra, quando esteve aqui comigo na câmara. Era um problema sempre o lixo. E nesses 4 anos não foi tão problemático. Esse ano já começou com problema de iluminação, isso aí também. O qual o contato direto com um dos funcionários que junta o lixo, que é o Marcelinho, que todo mundo conhece. E até quando as pessoas me cobram alguma lixeira que não foi juntada, eu já mando um ato para ele. Na mesma semana é juntado. Eu jamais até parabenizei ele aqui. Ele é um excelentíssimo funcionário, acredito eu, da empresa. Ele juntou nesse dia aí lá em casa com o carro dele, o lixo. Eu não entendi o porquê, não tive tempo de conversar com ele. Ele já me relatou a questão da empresa no interior, às vezes não cumpriu o contrato conforme é. Mas sempre quando eu mando mensagem, ele cobra do dono da empresa e é feito. A questão do horário, da chuva, da noite, não sei o que lá, eu não vejo problema nenhum. Vi alguns comentários, algum comentário no Facebook. Porto Alegre mesmo, a gente está da noite, isso. Não interessa se chovendo ou não. A gente que lida, às vezes a gente se depara com algum problema, que é com chuva, ou é à noite, ou é. Isso acontece. Isso não é uma coisa que vem com. Não estou aqui defendendo a prefeitura, porque ela não tem nada a ver com isso. Esse caso que aconteceu, que está no justificativo. A prefeitura contrata a empresa, quem resolve é isso. Mas também um pouco, a gente não pode botar os pés pelas mãos e esquecer que, infelizmente, aconteceu de estar chovendo, ser de noite. Mas em qualquer serviço, às vezes, a gente se depara com uma situação assim. O Marcelinho não reclamou nada. Se soubessem perguntado para ele sobre esse motivo, e o qual eu vou perguntar a ele. Ele, inclusive, sempre se colocou à disposição, me mandou no ato aqui, se algum vereador tiver algum problema com o lixo de alguma localidade. Eu acho que é bom todo vereador pegar o número com ele, porque ele sempre se colocou à disposição, que às vezes a gente manda para a prefeitura e daqui a pouco vai saber se a empresa fica sabendo o nosso pedido, entendeu? Só resumindo. Então, acho que é interessante que todo vereador conseguiu o número dele, porque toda vez que eu pedi, lá nos morrinhos mesmo era um problema, lá sabe. Toda vez que eu liguei, e na mesma semana era resolvido. A Rita lá me ligava. A Rita me ligava e eu ligava para ele e resolvia. É uma localidade que a gente quase não vai. Mas sempre quando eu recebi reclamação de lixo, depois que ele está trabalhando, é de tirar o chapéu, rapaz. E eu, por causa do horário e chuva e não ter luz, não vejo problema nenhum.
Yeah.
Bem discutido, coloque a votação. Vereador Savorado mantém-se sentado, contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade.
Pedido de formação no 019. Vereador que assiste, colega de funcionário, solicita executivo municipal que informe se existe alguma empresa que esteja realizando qualquer tipo de auditoria na prefeitura. Se sim, informe o nome da empresa, o valor pago, qual a forma de contratação, enviando cópia do contrato. Justificativa oral, vereador Matheus Vigai. Eu sou favorável ao pedido dos colegas e tomara que seja verdade. Eu não vi falar nada, mas tomara que seja verdade.
Vereador Jair, falar alguma coisa? Vou esperar o vereador Leandro vou colocar em votação. Nada mais a discutir, coloque a votação. Vereador Savorado mantém sentado, contrário, levante-se. Aprovado pela unanimidade.
Pedido de formação no 020. Os vereadores que assistem ao pedido do plenário solicitam a execução municipal que informe qual a situação das próprias donas, escolares, da sociedade do município. Encontra-se em condições de estar trafegando, caso retorne às aulas, enviando relatório de gasto em manutenção de ônibus realizado no ano passado com o nome das oficinas, valores de gasto e serviço prestado. Justificativa oral, vereador Matheus Martins.
Sim,
então.
Aqui, quer falar alguma coisa? Bem, coloca em votação então. Vereador Savorado mantém sentado, contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Líderes de bancada por 3 minutos, vereador Jair Valeu.
Coloquei no grupo do presidente, o número mais serenista do vereador.
Ah, tá. É só você já agendar,
bem, o senhor já tinha conversado. E tem um pedido de informação aqui. A respeito daquelas casinhas dali da Caixa, que é nem da Caixa, é como é que é Minha Casa, Minha Vida. Até foi a senhora que me falou pra mim ali hoje. Ah, fala lá pra nós, cara, faz por favor. Eu não sei como é que tá aquilo ali, gente. Ah, ela até me falou que já vai ter luz ali, vai ter água por causa da casa do Neto ali. E ela, eu, fala a verdade, eu tive só uma vez ali. Ela disse que as casas estão caindo. É verdade? Aí ela disse, fica pra ver tudo, não sei, isso também de repente não é assim, não pode. Ela pelo menos o terreno vai construir uma casa, ou ajeitar alguma que dá. Não fiz ali, não sei como é que tá. Até já digo, acho que é pra cima disso. Já ela não tem um terreno, como tem outro aqui que não tem. Até citou o nome da pessoa, não vou dizer agora aqui. Isso era importante. Não adianta deixar cair aquilo de cima. Aí não vai ficar ninguém. Eu não sabia, não sabia. Ela me falou, fui no banco da agora, me disse, claro, ela veio, fez a nós ali. Tanto fez, bem, muito bom, gente. Então deixa de vida, vamos ver com o prefeito e o que pode fazer. Hein? E é isso. Agradeço a todos, uma boa noite e muito obrigado.
Tem dia de bancada por 3 minutos, vereador Leandro.
Cumprimento aqui a presidente, demais colegas aqui, funcionários da casa. Eu venho aqui para o pedido de informação que eu pedi na casa aqui sobre o andamento da obra Casa do Mel. E aí está em fase final a execução do projeto Casa do Mel e posteriormente será encaminhada da Caixa Federal para averiguação e aprovação dos meios. Então, após a devida aprovação, será providenciada a licitação da obra. Até hoje, o deputado Heitor está aí no município aí. Está de passado, que estava em outro município, está lá na casa da presidente do nosso partido, a Luciana, tá? E ele está lá, depois que findar aqui na sessão, eu vou lá para poder conversar com ele, para ver o que ele pode trazer para o nosso município aí, para melhorar o nosso município. Também queria dizer sobre o que veio semana passada, o deputado PP aí, o Marcos Vinícius aí, que eu tive ali com o Matheus conversando com ele. E fiquei feliz que ele também está bem, está acessando o nosso município, está do colégio ali. Ele está bem dedicado para dar o que for preciso, para ver se tem algum jeito de fazer alguma coisa pelo colégio do Barão aí. E aí a gente foi lá na Emater também e deu uma conversada. E também queria dizer aqui que eu estou junto com o Matheus ali sobre o apoio aos professores. O meu voto será também, com certeza, a favor dos professores, porque tem o direito deles e eles têm que brigar aonde for preciso. Então, cada um tem sua opinião e eu estou junto com o Matheus nessa opinião dele aí. E também estou faceiro aqui que vi uma resposta de indicação minha sobre algumas entradas aí do interior, que vai o secretário lá para olhar para ver se já pode ser feita algumas pontes, alguns canchões, algumas coisas trocadas. Então é que nem eles estão falando e comentando. A gente fica faceiro, porque o secretário de obra está bem, começou bem. Eu até conversei com ele disse que tem bastante coisa para arrumar. Então é assim, a gente tem que criticar, mas também tem que gravar. E eu estou vendo ele bem esforçado mesmo, assim a gente precisa no sítio, que ele faça o trabalho dele. E também que não fique bravo comigo, porque alguma crítica eu sempre vou fazer. Porque o pessoal me procura e o meu dever é ser os olhos do povo. O que está bom a gente tem que gravar e o que está ruim a gente tem que criticar. E também esqueci de falar sobre o deputado do Lagarto ali, que vai dar um apoio também. E o dos demais da turma da bancada do PMDB também. Então é isso daí, tudo que vem de melhor para o nosso município é melhor. E muito obrigado, boa noite a todos.
Presidente de bancada, por 3 minutos, vereador Márcio Filho.
Sobre a função dos professores ali, que nem os colegas estavam comentando ali, eu também sou totalmente diferente dos professores. porque os professores é a classe que mais trabalha dentro do município, e as pessoas que capacitam o nosso filho e estão sempre se esforçando, e acho que eles merecem todo o respeito e manter esse pagamento deles, porque eles são um excelente profissional, e aqui assim eu falei, já repito, capacito o nosso filho. E todo aquele negócio do lixo ali que não tinha falado ainda nada. Eu concordo com o vereador Rodrigo ali, que de repente a empresa não quis deixar acumular para o outro dia o serviço, né? E foi naquele dia, aquele sábado com chuva e sem luz. Por ser com chuva, eu não enxergo o problema, isso é que nem o Rodrigo falou. A gente vê em vários municípios carregando lixo com chuva, mas sem luz, aí é complicado, né? Só um funcionário, que nem a Marcelinha ali, muito esforçado, mas só ele com a lanterna, talvez até do celular, focando para achar o lixo, para carregar, eu acho que fica um pouco meio complicado ele trabalhar. E sobre a função ali de que o executivo não tem nada a ver com isso, aí eu já discordo com o vereador Rodrigo. Eu acho que o executivo contratou a empresa, mas tem que ver se a empresa está trabalhando certo, correto, que não está colocando em risco os funcionários que trabalham com ela. Aí nessa parte eu discordo com o vereador. Acho que o município tem sim a ver com essa parte aí do lixo aí, tá? Do horário de carregar e a manutenção. E uma boa noite a todos e fique com Deus.
Agora cumprimentar a todos que assistem a sessão. Queria, estive na Câmara hoje, o amigo Maurício estava aqui, não consegui falar com ele, queria deixar um abraço, como os colegas, como o vereador Rodrigo também, várias pautas na Assembleia, pela CEVERS e grande parceria. Abraço com o Maurício. Parabéns para o vereador Alvice também pela passagem do aniversário. Como dizem, esqueceu, perdeu meu número, né? Não me ligou. A gente está com a desculpa da pandemia, é boa essa. É, também ia comentar a questão da vacina, lamentável que não pôde ter sido feita, mas é uma preocupação grande de todo mundo, e isso aí, o momento que fizermos as doses, com certeza todo mundo vai ser avisado, e acho que nós devemos comunicar as pessoas para não perderem a segunda dose, que é muito importante. Outra questão dos professores, bem citado pelo vereador Matheus, eu, no final de semana, tive várias pessoas me ligaram, e inclusive o pessoal da ELA tem uma comissão para tratar com o prefeito sobre isso, mas eu quero dizer que esse problema vem se arrastando, como dito aqui, mas eu tenho certeza absoluta que não é uma vontade do prefeito de cortar salários dos professores, ou seja, de qual funcionário for, porque o serviço deles é muito bem prestado, sabendo disso. Passei pela secretaria quase um ano ali, conversei com muitos, sei que é uma dificuldade extrema, e com certeza concordo contigo, Matheus, a questão de que estar em casa estão trabalhando mais do que nas escolas. Sei disso porque tem professora em casa, minha irmã é professora, é vice-diretora da escola Dom Pedro II, e é uma tensão assim, ó, é o tempo todo lidando com a escola quando está em casa. Então quer dizer que é muito louvável a profissão. Mas quero dizer que não é da vontade do prefeito de cortar nada. A questão está sendo uma coisa legal que está sendo cobrada do prefeito. Com certeza, só vai ser feito se for exigido por lei. Isso você pode tirar da cabeça. E outra coisa, além de com o decorrer do tempo, o salário defasou, concordo com vocês. Mas há pouco tempo atrás, vamos dizer, não muito tempo, 8, 10 anos, Barão do Triunfo, na região, era referência salarial dos professores. Sabemos disso, um fato. Inclusive temos várias professoras de outros municípios que trabalham aqui também, pelo salário ser atrativo. Mas concordo que temos que entender a situação do prefeito e dos professores. Com certeza, se o prefeito tirar algum direito atual deles, e eles têm esse direito por lei, é só entrar na justiça que recebe no próximo mês de novo. Isso eu comentei com o professor Rafael, que é meu amigo, que conversamos no sábado sobre isso, e fiquei de conversar mais, melhor,
com a assessoria jurídica da prefeitura para vermos exatamente a legalidade do ato. Só para concluir, presidente, quero pedir uma atenção especial para o secretário Toninho, que é meu amigo, conversei com ele hoje de manhã. Só que o Mato da Justa, a gente está com uma precariedade extrema ali. Agora de tarde, vindo para Marão, passei por ali. Primeira entradinha da Lomba ali no Partido do Cadê, está horrível. E para concluir também, quero agradecer ao prefeito pelas respostas e que continue cada vez mais respondendo as nossas indagações, porque assim a gente não precisa
estar... Vereadora Márcia, eu digo com o tempo.
Só para concluir, gente.
Sim.
Posso ouvir? Tá. Só para agradecer, então, o executivo por estar enviando as respostas e continuar assim. Muito obrigado e boa noite a todos.
Por 3 minutos, vereador Matheus.
Tentaria ser breve para encaixar no tempo. Veio, como o colega falou, veio as respostas, agradeço, mas ainda falta as respostas do ano passado. Eu sou vereador de mandato passado e tenho informações que são de extrema valia para a comunidade que foram pedidas ano passado por mim, pela vereadora Luciana. Tem vários pedidos que não foram respondidos, até inclusive aqui no Rodrigo, tem ali a lista. Pois bem, o colega Marcos falou uma palavra e eu frisei aqui na minha anotação. O Barão do Trunco era referente em salário. Falou bem, Marcos, era. Infelizmente, agora seremos referente em baixo salário para os professores. Em baixo salário, pois se defasou, os outros municípios deram reconhecimento, vantagens financeiras, e nós perderemos essa. E os professores perderão essa vantagem. Coisa que, como eu disse, se tivesse, quando veio a denúncia, tivesse sido resolvida a lei, seria resolvido. Mas, infelizmente, deixou levar, foi se empurrando, chegou-se o ponto que está. Uma pessoa que me mandou mensagem aqui com referência ao piso salarial. Ano passado eu bati bastante, não gostei até o tom da resposta ali, que veio. Assim, mais uma vez estamos informando, como se tivesse um pai falando com um filho, dando uma xingada mais uma vez para o pai aí. Eu sou vereador, eu tenho direito de cobrar quantas vezes for necessário uma resposta, uma informação. E ali disse que está sendo pago o piso salarial. Infelizmente, eu tenho aqui que dizer que não está. Talvez eu possa me errar algum dado aqui, mas vou me tirar e informar melhor e semana que vem outra vez. Mas, além do difícil acesso, como foi falado aqui, diz que é 10% do salário básico do professor. O difícil acesso que os professores ganham no município hoje é R$130. R$130 corresponde a 10% de R$1.300. Só que o piso salarial é R$1.400. Então, se prova-se com isso que é por A mais B que está errado, que não estão recebendo o piso. Eles recebem R$139,78, que corresponde a R$1.397,80, que é o salário mínimo do professor, piso, menor piso dos professores. O certo, então, é que a gente está ganhando R$1.453. Existe uma defasagem de 3,5% no piso salarial dos professores. E o piso corresponde ao que ao professor entra, ao básico, quando entra, não conta as promoções por tempo de serviço ou por plano de carreira. Desculpe se não consigo expressar perfeitamente, mas eu vou procurar essa pessoa durante a semana e pela semana que vem trago corretamente. Boa noite a todos.
Gostaria aqui de parabenizar o vereador Alvista, pelo por mais um ano ocorrido, né, Alvista, vencido, lutado. Né, a gente agradece a cada ano que passou, porque esse próximo a gente nunca sabe como é que vem. Mas esperamos que sempre está com saúde. Te desejo muito sucesso, muita saúde na tua vida, junto com a tua família. E continue esse amigão com o Alvista. Sempre disse isso. Trabalhamos quantos anos na Secretaria de Obras e na Prefeitura e a gente sempre fez uma amizade que eu sei, para bem dizer. Nunca tivemos desencontro. Eu acho que isso vale o trabalho da gente no dia a dia. Também eu estive com assessor do deputado Afonso Mota. Me deparei também no saguão da prefeitura, junto com o vereador Valei, né, o Mauricinho, como a gente chamava ele, vereador também, no tempo que eu fui vereador, a gente participou muito das reuniões da CEVEL, ótima pessoa. E também, como disse o Matheus, o deputado Marcos Vinícius esteve na nossa cidade, convido os deputados que venham, eu não quero saber de partido, se é PDT, se é PT, se é PTB, se é MDB, né? Doutor Suco também, como o Leandro falou, que está na nossa cidade hoje, que bom que olha para o nosso município, gente. Nós não temos partido aqui nessa casa, como foi dito, cada um faz o seu trabalho, mas que os deputados enxergam a gente. É isso que nós queremos. Que nós, que vier para nós, que tiver de doação de emendas parlamentares, será muito bem aceito. É o que nós precisamos. Nós precisamos deles. Eles são as nossas forças sempre. Eles estão lá para trabalhar para os municípios. Então, assim, eu deixo um grande abraço ao Fundo Afonso Motti, ao Marcos Vinícius, ao Heitor Suco, que enxergaram nosso município nessa semana. E que venham fazer uma visita, se Deus quiser, se passará, e essa casa está à disposição para recebê-la. Deixo um recado a ele. Como foi falado aqui, o Valei também falou, minha casa, minha vida. Né? As casinhas que foram feitas. Hoje nós estávamos comentando, o vereador Fábio teve esse assunto. Esse assunto vem rolando, não existe mais esse programa, Minha Casa, Minha Vida. Mas as pessoas foram, né, sonharam com essa casa muito. E é onde o município deu estrutura para que isso acontecesse. A gente entrou com escavação, com redes de luz e água, né, vereador Rodrigo, naquela vez. E o que a gente sabe disso? Aquela a verba da Minha Casa Minha Vida ficou a cargo do Banco Sicredi. Eles que contrataram a empresa que faria as casinhas. E o que que aconteceu? A empresa faliu. E o Sicredi, eu nunca tinha visto uma verba federal vir direto para um banco, para uma agência, contratar a firma de execução. A firma faliu, não vieram mais, deixaram pela metade, um serviço mal feito, só areia, quase não tem cimento. Foi, as pessoas vieram a essa casa aqui, estive presente na reunião, o pessoal do Sicredi veio, fizeram ainda um financiamento a mais, porque tinha subido material para ver se acontecia o término das casinhas. As pessoas foram de acordo, como essa senhora mesmo, Pedro Rodrigo, estava até o Manuel aqui. E eu não acho justo isso. E isso terminou, simplesmente ficou. Há 2 anos, eu mandei, eu e o prefeito Alonário fizemos um ofício que a gente teve lá, então eu tenho até fotos das casas. Do estado de Paulo, só mato breve, que lá ficou materiais, lá ficou ferro, lá ficou fósforo, lá ficou madeira, só que sumiram muitas coisas, né, gente, sumiram. O que ficou lá? Ficou as estruturas, a telha também foi retirada, muitas, e está lá de pé aquele material, e a gente enviou o ofício do Sicredi, aonde veio para nós até, eu não tive tempo hoje procurar o ofício, dizendo que o Sicredi não tem nada mais a ver com o município e que as casinhas fica tarde como a gente fazer a limpeza. Então acho muito bem lembrado, tanto pelo vereador Fábio hoje de manhã, como o vereador Valei, de nós tomarmos providência quanto a isso. Se não é de ninguém, vamos pegar esse material, o executivo vai fazer um projeto de doação numa hora que de precisão algumas pessoas, alguma família que não tenha, né, onde morar, que está precisando do seu materialzinho, que seja muito bem aproveitado. Muito boa a lembrança de vocês dois. Também gostaria de dizer aqui, como foi muito comentado pelo Matheus agora, dos avanços dos professores. Não somos nada contra os professores, muito ao contrário. Eu acho que a dedicação de um professor para os nossos filhos, para qualquer profissão, é a profissão que inicia as outras profissões, é o nosso professor. E isso já vem se arrastando há mais de anos. Se fosse para quem fosse contra isso, eu já teria cortado no outro ano. Não estou ficando tarde de prefeito aqui, estou dizendo a verdade do que eu sei. Já foi tudo reunião nesta casa, com essa comissão de professores, né, com o jurídico e o prefeito, explicando a real situação do que está acontecendo. O prefeito está sendo obrigado, ou então ele vai tirar do bolso dele esse acréscimo que está sendo pago, esse avanço que está sendo pago, porque o Ministério Público julga indevido. O que eu acho que deveria? Vocês fazerem uma visita com o prefeito, se interar do assunto realmente, o porquê que ele está sendo apontado. Isso é uma realidade que eu sei, porque eu já passei por isso. Quantas casas é assim? Os professores estão sabendo. E se eles se acharem levados, eles entram na justiça, se é um direito deles, eles têm que receber. Esse é meu ponto de vista. Nada contra, eu acho que eles têm todos os direitos. Eu sempre recebo a gente de professor, porque é a primeira profissão da vida de qualquer um de nós, é o professor. Além do pai e a mãe, mas quando quisermos ter um pouquinho mais de sabedoria, é o professor que nos passa isso. Nada mais havendo a tratar, determino encerrada a presente sessão, convocando a todos para a próxima sessão ordinária no dia 13 de março. Boa noite a todos e muito obrigado pela presença.